Olavzinho!
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 Olavzinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Boa tarde, cá estamos nós para mais um Olavzinho. Eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olavzinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
Como é costume, não é?
Uhum.
Como é costume. Então, hoje, por estarmos no mês de Abril, vamos dedicar o nosso Olavzinho ao tema prevenção de maus-tratos em crianças e jovens.
É isso mesmo, uhum. Fátima, porque a prevenção de maus-tratos em crianças e jovens é importante porque afeta negativamente o seu desenvolvimento, saúde, bem-estar e segurança.
Sim, senhora, é isso. E para podermos aprofundar este tema, convidámos hoje para estar connosco Manuela Simões, que é presidente da CPCJ Lisboa Ocidental, e João Pedro Gaspar, que é investigador da Universidade de Coimbra e presidente da plataforma Paz Jovens Ex-Acolhidos.
Então, como acabámos de vos dizer, o nosso programa de hoje será dedicado ao tema prevenção de maus-tratos em crianças e jovens.
Até também, como já dissemos, Abril é desde há bastantes anos o mês escolhido para chamar a atenção de todos para esta temática dos maus-tratos infantis, que constituem realmente um grave problema de saúde pública que afeta crianças em todo o mundo.
E sabe-se que a violência contra crianças pode ter consequências destruidoras para o seu desenvolvimento emocional, físico e social, além de revelar um desafio significativo para a sociedade como um todo.
E olha, Luísa, tu por acaso fazias ideia que alguns educadores ainda consideram que, quando necessário, o castigo físico é uma forma legítima de educar?
Pois não tinha essa ideia. E olha, na verdade achava que a maioria das pessoas que nos está a ouvir concordará que a violência é hoje um dos maiores problemas sociais do mundo. Mas para prevenir a violência, primeiro precisamos compreender o que é que ela representa.
Sim, sem dúvida. E por isso podemos, por exemplo, desde já dizer que, segundo a Organização Mundial de Saúde, se caracteriza como abusos ou maus-tratos às crianças todas as formas de lesão física ou psicológica, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial ou outro tipo de exploração, resultando em danos atuais ou potenciais para a saúde da criança ou a sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder.
Sim, e já o relatório mundial da Organização Mundial de Saúde de 2014 sobre violência e saúde já aborda a violência como um problema de saúde pública no mundo e acentua que as suas consequências para indivíduos, famílias e comunidades, no curto e longo prazo, causam grandes prejuízos para o desenvolvimento social e económico em todo o mundo.
Pois, repara, já a OMS em 2014 já falava disso,
exatamente.
Já dava uns aninhos, não é? Mas apesar do princípio de base de que qualquer castigo físico viola os direitos básicos de qualquer ser humano, e em particular os das crianças, e apesar de os mais de 1.500 estudos científicos acerca das suas consequências nefastas para o desenvolvimento, isto parece não ser ainda suficiente para que se abandone de vez esta prática de disciplina que muitos denominam da palmada educativa.
Pois,
e nesse já ouviste falar da palmada educativa.
E nesse caso não estamos a falar de situações de violência mais extrema, que pode ter diversos contornos.
Exato, mas repara, com a palmada a criança sofre um castigo corporal que tem como objetivo dar-lhe uma lição. E usar palmadas para disciplinar é uma forma de confiar no medo para fazer com que a criança tenha o comportamento desejado. E é uma forma de usar a agressão para obter obediência.
Pois. Uhum. E o tema da palmada permanece ainda muito controverso, apesar da pesquisa ser reveladora, muito clara e consistente sobre os seus efeitos negativos.
Sim, e nos últimos 50 anos, por exemplo, fizeram-se muitas investigações acerca dos efeitos desta forma de disciplinar as crianças com castigo físico. E tem-se constatado sempre que os efeitos negativos na criança vão muito para além do evidente magoar fisicamente. A palmada tem um impacto emocional que não devemos ignorar e que traz danos de longo prazo para o desenvolvimento. E os resultados são claros. As crianças que são disciplinadas fisicamente, com palmadas, são emocionalmente menos saudáveis do que as outras crianças, por
pois,
exemplo. Não é?
É verdade. E quanto mais as crianças são agredidas pelos cuidadores, uhum, maior é a probabilidade de elas baterem noutras, incluindo colegas e irmãos. Lá pois está aquilo que se diz sempre, que se vê em casa, não é?
Sim,
eles são
sim
reflexo um bocadinho daquilo
sim,
que também
e isto vai,
vivem.
Ter, pois, vai ter impacto no
mais tarde,
relação
claro
com os pais.
Com tudo. Com todos,
no exato, seu... e no futuro também,
no
quando
futuro
são adultos. Exato.
Até porque bater em crianças ensina-lhes que é aceitável bater nos
uhum
mais pequenos
neste
e nos
caso,
mais fracos.
Nos mais fracos, pois.
Quando adultos, aumenta a probabilidade de que batam também nos seus parceiros.
Pois, e isso é, muitas vezes, quando existem estes casos de violência já em adultos, muitas vezes quando se faz uma investigação do percurso de vida do agressor, percebe-se que...
Sim, que quando era
altura,
mais... Sim,
exatamente, havia...
Também sofreu disso, não é?
Isso, ou... nem mais. Tende a repetir o padrão, não é? E realmente as palmadas impedem este desenvolvimento moral, socioemocional e até cognitivo das crianças e aumentam a probabilidade no futuro exibirem, como falámos agora, neste caso, uhum, são comportamentos de delinquência e problemas de saúde mental, como... Por exemplo, os transtornos de ansiedade, de depressão, tudo isto está interligado, não é?
E para além disso, existe uhum também um grande número de efeitos negativos indetectáveis a olho nu, mas pois com repercussões no futuro da criança, que são os efeitos ao nível cerebral.
Pois, pois, é verdade. Sabe-se por diversos estudos científicos que as crianças que são educadas com palmadas têm demonstrado ter menos massa cinzenta no seu córtex frontal e amígdalas mais hipervigilantes. Também sabemos que pode ter um potencial impacto no desenvolvimento do cérebro, alterando a sua anatomia, com consequências a longo prazo. E os estudos demonstram que as crianças educadas com palmadas têm uma percepção aumentada das ameaças, sugerindo que as palmadas podem alterar a função cerebral de maneira semelhante à que é observada em crianças que sofrem formas graves de maus-tratos. Portanto, basta uma palmada.
Basta uma palmada, é
não
verdade.
Não é preciso uma tareia. Uma palmada já tem um efeito muito negativo.
Sim. E o pânico que a criança sente quando o seu pai ou mãe ou uhum outro cuidador em quem ela,
pois,
confia,
que ela confia
para
exato
a sobrevivência,
pois, sim,
lhe bate, provoca no seu cérebro uma resposta semelhante à que temos face a experiências mais ameaçadoras, como por exemplo o abuso sexual.
Imagina. Pois.
Isto significa que existem alterações nos seus cérebros, em áreas frequentemente envolvidas na regulação emocional e na detecção de perigos, como se o seu cérebro tivesse ficado programado uhum para responder rapidamente a qualquer ameaça no ambiente.
Pois,
e há de sempre estar de pé atrás, não é?
Estão sempre hipervigilantes, não é? E é verdade que muitos cuidadores não usam necessariamente a disciplina violenta com uma intenção deliberada de causar danos físicos à criança. Muitas vezes esse recurso surge como uma descarga de raiva e frustração e falta de conhecimento acerca dos danos a longo prazo e de outros métodos alternativos de disciplinar com base no amor e respeito. E se calhar também, quando era criança, apanhou algumas palmadas, ou muitas vezes, quem sabe, não é? Dos seus cuidadores. Portanto, é já uma repetição de padrão, como falávamos há pouco, não é? E por isso pode pensar-se que esta é uma... E pode, neste caso, podem pensar que esta é uma boa forma de disciplinar, uma vez que parece ter... Que se resultou comigo, também vai resultar com o meu filho ou com a minha filha, não é? Ou talvez que se bata porque em muitas situações não se consegue também atuar se não dando uma palmada, ainda que dita de educativa, não é?
Pois, mas mesmo que a experiência tenha sido esta e se ache que apesar de tudo se saiu bem, acreditem que não foi por causa das palmadas e acreditem também que estariam melhor emocionalmente se não tivessem apanhado. A disciplina física violenta em casa é a forma mais comum de violência experienciada pelas crianças, um pouco por todo o mundo. Mas as crianças merecem viver num mundo melhor.
Sim, sim.
E esse mundo melhor começa
em casa, exato,
na relação de conexão com os nossos filhos.
Pois, não podia discordar, ou por outro, não podia concordar mais do que com o que acabaste de dizer. Realmente, porque muitas situações destas, de agressões, mesmo com a palmada educativa, começam em casa. e são daquelas pessoas que, em quem a criança mais confia, são os pais, são as mães, são os cuidadores, são aqueles que estão mais próximos.
E repara, eu acho que muitas vezes esta coisa da palmada também é uma forma mais, entre aspas, fácil, porque educar é difícil e tu tens que arranjar estratégias.
Pois.
E a palmada é muito fácil, chegas ali, pumba, está castigado,
é,
dá,
no,
leva uma palmada.
E no imediato, repara, no imediato é que ele tem um efeito que te parece aquele desejado.
Sim, logo,
só que...
claro. Mas depois, mais tarde, vai.
Não é bem assim. É.
A ver que não.
Então, tivemos aqui a ouvir imensa música, não foi?
É verdade, tivemos a ouvir.
O que é que tu escolheste desta vez? Conta-me lá.
Escolhi o Cupid, 50-50, e escolhi o Teddy Swims, que eu também gosto muito do Teddy Swims.
Pois eu também. Então, depois desta pausa de música.
Foi do teu agrado?
Foi, é sempre.
É que senão levas uma palmada.
Ah, educativa.
Educativa.
Uma palmada educativa. Então, depois desta brincadeira da palmada educativa, porque há pouco estivemos a falar sobre a palmada educativa, mas de uma forma séria, vamos retomar, e realmente, como já dissemos atrás, por estarmos no mês de abril, o mês da prevenção de maus-tratos na infância, este é realmente o grande tema do nosso programa de hoje. O lema da campanha deste ano é, como já desde há um tempo atrás, Serei Como Deres, Que Seja Amor. E esta campanha tem como principais objetivos agitar as consciências e contribuir para a implementação de políticas de prevenção.
E para nos falar sobre estas temáticas, convidámos Manuela Simões, presidente da CPCJ Lisboa Ocidental, que está aqui connosco em estúdio.
Muito boa tarde.
Olá.
Para já, muito boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Sim, e nós já vamos começar também daqui a pouco a falar com o nosso segundo convidado, que é o João Pedro Gaspar, que é investigador da Universidade de Coimbra, presidente da plataforma Paz Jovens Eiros Acolhidos, e que está neste momento nos Açores e por isso vai estar connosco ao telefone. Mas daqui a um bocadinho, para já vamos começar aqui a conversar com a nossa presidente da CPCJ Lisboa Ocidental, Manuela Simões.
Muito bem.
Já dissemos boa tarde, bem-vinda, obrigada por mais uma vez aceitar estar aqui connosco, nunca é por demais agradecer.
E também nunca é por demais ter estas iniciativas, não é? Que são aquelas que são importantes.
É, Luísa, eu também concordamos que nunca é demais falar sobre estas questões.
Exatamente.
E nós, aqui no início do programa, Luísa e eu estivemos a falar sobre o impacto que a violência física tem no desenvolvimento das crianças e de como essa violência começa muitas vezes em casa, não é, Luísa?
Sim, e de como é extremamente importante mudar mentalidades e apostando na prevenção, principalmente.
Sim, e nesse aspecto da prevenção há realmente muitas entidades que podem dar o seu contributo e também atuar quando se verificam situações de abuso comprovado. E a CPCJ é uma destas entidades. Por isso, não será por demais, como dizíamos, informar para quem nos está a ouvir sobre o papel da CPCJ, qual é o papel da CPCJ e se a Manuela considera que tem havido um aumento de casos e tem havido alguma alteração a nível do tipo de situações que requerem a intervenção da CPCJ.
Ok, muito bem. A CPCJ tem o grande objetivo de promover e proteger as crianças, não é? E promover o seu desenvolvimento integral e da melhor forma possível. As situações chegam à CPCJ através de sinalizações. E essas sinalizações podem ser feitas por qualquer um de nós, cidadão comum, e devem, obrigatoriamente, ser feitas pelas entidades que têm conhecimento delas. Portanto, há aqui uma diferença entre o poder
e o dever,
embora, efetivamente, todos nós, enquanto cidadãos, devamos fazer esta participação.
Podemos fazê-la anonimamente.
Podem fazê-la anonimamente.
Isso é um aspecto extremamente importante e que nós já no passado falámos, que é a questão do anonimato, não é?
Uhum.
Muitas vezes isso é uma entrave para as pessoas dizem, não vou sinalizar, não vou denunciar, porque não quero que depois saibam que fui eu. Mas pode fazê-la de forma anónima,
sim,
é?
Inclusive esse é um problema que se põe nas próprias entidades, não é?
Uhum.
Escolas e, enfim, as pessoas têm, de facto, receio de ficarem expostas perante a situação que denunciam. Mas a denúncia e a prevenção dos maus-tratos é uma responsabilidade social. Portanto, é uma responsabilidade de todos nós.
Uhum.
Há diversas formas de o fazer. As pessoas podem fazer um mail, simples mail, podem fazer um telefonema e podem, inclusive, aparecer presencialmente na comissão. Todos estes contactos não têm, de facto, que ser assinados, ou seja, não têm que ser identificados e quando nós entendemos que a matéria é suficiente para nós considerarmos que se pode tratar ali de uma situação de perigo, então nós vamos avançar com aquilo que é o nosso trabalho no sentido de perceber, primeiro, se de facto se trata de uma situação de perigo, porque felizmente há muitas situações que são sinalizadas e que não têm, de facto, perigo, são feitas, enfim, por variedíssimas razões. mas quando nós entendemos que a matéria é de perigo, nós avançamos e o anonimato de quem sinaliza fica seguro. Claro. Fica seguro.
Porque esse aspecto é muito importante, é que às vezes eu acho que ainda se mantém a ideia de que as CPCJs existem para retirar as crianças da família, mas não, há aqui um trabalho que é feito antes, até que se chegue ao momento de haver a retirada da criança.
Sim,
não é?
Vamos lá ver. As pessoas são informadas pelas redes sociais, pelos meios de comunicação social, e infelizmente aquilo que passa nos meios de comunicação social são sempre as situações em que efetivamente pode não ter havido, pode não ter, as coisas não podem ter, podem não ter corrido tão
ou
bem.
Não, ou não se conta a história para trás.
Ou
também,
não se conta, não é? A história, e as pessoas não percebem metade daquilo que se passa, não é? Portanto, temos ali só, assim, é um bocadinho de desinformação, diria eu. E portanto, em vez de se dar aqui a importância que tem que se dar a estas situações, mas de uma forma justa, que possibilita as pessoas perceberem o que é que se passa e elas próprias atuarem na sua prevenção ou na remoção do perigo, passa-se esta imagem em contínuo de que as comissões estão ali para retirar as crianças. Não é verdade, mas o facto é
para separar as famílias, para retirar as crianças.
Sim, somos não, aqui não te portas bem, vou chamar a CPCJ, vou chamar a polícia. Não,
que isso é dito, e é dito, às vezes, por quem tem responsabilidades e por quem não devia dizer. As famílias devem ser alertadas para que alguma coisa pode não estar a correr bem. E a família também tem que ser ajudada e ser apoiada para... primeiro, tomar consciência daquilo que se passa e, segundo, para remover essa situação de risco ou de perigo. E tem que estar a par do que é que nós, em termos legais, podemos, de facto, fazer no sentido de levar à atuação dos diversos níveis, seja pelo primeiro nível, as entidades que estão a nível da comunidade, seja pela CPCJ, seja posteriormente e quando é necessário pelo Tribunal de Família e Menores, não é? Portanto, muitas pessoas, quando nós chamamos para a primeira entrevista, expressam rapidamente esse medo, não é? As pessoas estão retraídas, estão aborrecidas, estão zangadas e estão...
Porque essa é a mensagem que passa.
E estão sobretudo preocupadas, não é? Porque a primeira coisa que dizem, mas não me vai retirar a minha criança, para não... Vamos lá ver, só para aqui para ajudar e a tranquilizar, não é? Nós tivemos... no ano passado, no ano 2024, nós aplicámos 150 medidas em meio natural de vida, ou seja, as famílias mantêm-se junto à família e nós trabalhamos a criança e a família com o apoio das diversas entidades da comunidade.
Sem separar ninguém.
Sem separar ninguém, mantendo-se quietinhos onde estão. E aplicámos 7, apenas 7 em 150, medidas de acolhimento residencial e uma medida de acolhimento familiar. Portanto, isto é um número que eu diria muito residual. De facto, o acolhimento é a última das respostas, não é? Mas é necessário. Em algumas situações, nós temos que perceber que a criança não está bem onde está, não está bem com as pessoas que estão a cuidar dela, que não cuidam convenientemente delas, e, portanto, nós temos que arranjar uma solução que permita retirar a criança do perigo. E aí, efetivamente, recorremos ao acolhimento residencial.
Mas é quando não há outra hipótese.
Quando não há outra hipótese, quando já se esgotou toda a intervenção que havia para fazer e que não se observaram sinais de alteração consistente por parte de quem cuida, não é?
Pois, porque, ouvi dizer, este é um aspecto, não é? É um aspecto importante, é porque isto não é imediato.
Sim,
há aqui um tempo que é dado à família para se reorganizar, não é?
Sem dúvida. Há um tempo que é dado à família para se reorganizar, temos, contudo, que perceber que há limites para a criança e que o tempo da família não é o mesmo tempo da criança, não é? E, portanto, nós também temos a obrigação de saber pôr limites às coisas. E quando, efetivamente, toda a intervenção que foi feita não surtiu efeito, ou não surtiu o efeito desejável, e a criança mantém-se no perigo,
então aí é
forçosamente nós temos que arranjar outra solução. Que neste momento se tenta, que pensando em retirar uma criança, nós pensamos primeiro em colocá-la numa família de acolhimento. Pronto, a família de acolhimento. As famílias de acolhimento não têm propriamente... nós não temos historial, não é? Não temos uma experiência de famílias de acolhimento. Estamos neste momento a fazer o nosso caminho, muito distantes ainda dos números da Europa. A ideia é que, e o pressuposto, é que efetivamente as crianças estão sempre melhor em ambiente familiar pequeno, em que possam ter relações privilegiadas e constantes, não é? Do que estarem em casas de acolhimento. Agora, as casas de acolhimento têm de facto a sua razão de existir. O que nós temos que pedir é que as casas funcionem bem, ou seja, que sejam boas casas de acolhimento.
E funcionam bem?
Eu diria que a maior parte delas funciona bem. Sim. Isto é como tudo, não é? Temos técnicos melhores e piores, temos situações piores e melhores, mas houve aqui uma grande evolução na forma como se encara o acolhimento, e o acolhimento deve ser encarado sempre como um meio de reabilitação, de reparação do trauma que a criança viveu, não é? Isto a par de um trabalho com a família que não pode continuar, ou seja, a situação não termina no acolhimento. A situação pretende-se que mude, mas que mude nos dois vértices, não é? Porque nós não podemos trabalhar só com a criança, deixando a família como está, porque se vai manter igual.
Pois.
E o primeiro
intuito. Não são criadas condições também para
devolver,
para a
porque o primeiro intuito, não é? Aquilo que está sempre por base no acolhimento é sempre o poder voltar a reunir-se com a sua família, não é? É poder sempre falarmos de reunificação familiar. Há crianças que efetivamente ficam, há crianças que não têm possibilidades, porque de facto a família não se organiza nesse sentido, e aí temos que pensar em outros projetos de vida, nomeadamente um projeto de autonomia, não é? Autonomia que pode ser feita em apartamento específico, pode ser feita em meio comunitário, e existem equipas em Lisboa, que são equipas específicas que trabalham estas situações de autonomia de vida, não é? Que pode ser feita, já agora, a partir dos 15 anos de idade. E existe uma rede por trás para ajudar estas crianças a ganharem competências, que são as competências que precisam para depois ficarem efetivamente sozinhas.
Sozinhas, pois. E apesar deste trabalho que já é desenvolvido, o que é que acha, Manuela, que poderia ser feito e que não está a acontecer? Por exemplo, que tipo de articulações e apoios faltam que, no seu entender, poderiam resultar em grandes mais-valias para este
processo?
Onde é que
se pode melhorar?
Isso é uma pergunta difícil, não é?
Porque há muita coisa que é preciso melhorar?
Porque nós temos que estar... Eu acho que o nosso objetivo, a nossa bitola tem que ser sempre elevada, e, portanto, nós temos que estar sempre a tentar melhorar. E, portanto, eu acho que nós temos que pensar... A importância da rede, não é? A importância do trabalho em rede.
Em rede.
A rede faz com que, efetivamente, nós consigamos criar sinergias e que os recursos que existem possam ser canalizados para uma para outra necessidade. A própria CPCJ faz um trabalho de prevenção na sua modalidade alargada, porque a CPCJ tem duas modalidades de funcionamento, é uma, não é única, mas tem duas modalidades de funcionamento, e uma delas é a modalidade alargada, que é composta por uma série de entidades da comunidade, escola, forças de segurança, IPSS, saúde, a educação, e o trabalho desta alargada é essencialmente trabalhar na prevenção, pronto. E na prevenção no sentido de cada entidade poder potenciar o trabalho que é feito ali, não é? Junto de quem trabalha, junto dos seus grupo-alvos de trabalho. E isso nós podemos fazer através da alargada. Era preciso, efetivamente, ter mais respostas, e algumas delas, a falta ou a ausência destas respostas, ou um número diminuto, não é falta, porque existem. Mas se calhar seriam respostas que valia a pena apostar, se não é isto. E depois entramos aqui no campo das políticas sociais, como é evidente. E eu falo, por exemplo, da promoção de arranjar mais entidades que trabalhem as competências parentais, de mais entidades que trabalhem, por exemplo, na capacitação dos jovens, nos grupos de jovens, nos tempos livres dos jovens, que lhes deem outra visão do social, do seu potencial
e ocupações,
sua ocupação, mais respostas a nível da saúde, nomeadamente da saúde mental, que é uma área difícil para nós obtermos respostas, e, por exemplo, também mais respostas a nível dos comportamentos aditivos e das instituições especializadas em comportamentos também não só aditivos como também disruptivos, não é? Estas, eu estou a falar destas, não é? Porque são aquelas com que
não,
nós
que lidam mais,
lidamos mais e que nos angustiam muito no final do dia, não é? Que é quando nós precisamos arranjar uma solução, por exemplo, uma criança que tem um comportamento que deveria ser um comportamento cuja resposta fosse aqui um bocadinho liderada por técnicos de saúde mental, mas que não pode continuar na sua família, nós tentamos arranjar respostas e as respostas são muito escassas. E muito escassas quer dizer o quê? Quer dizer que nós não conseguimos colocar esta criança que precisa desta, tem esta necessidade tão especial, quer ser olhada de acordo com as suas necessidades em termos de saúde mental, e vamos ter que a colocar, eventualmente, num acolhimento generalista que tem essa criança e mais outras crianças com problemáticas diferentes, não é? E, portanto, não é possível olhar para ela com...
Fazer um acompanhamento ajustado
às suas reais necessidades, não é? Isto é uma situação grave que nós temos no país. Eu vi há pouco tempo ser anunciado que iriam ser criadas mais casas destas. Venham as casas, não é? Uhum. Venham os acompanhamentos psicológicos, venha maior facilidade na articulação com os hospitais e com os serviços de pedopsiquiatria. Uhum. Venham porque nós precisamos deles como pão para a boca. Pois.
Nota que tem vindo a aumentar o número de casos e que são sinalizados e ao longo dos anos, que é uma coisa, é um problema que...
Eu não tenho esses números presentes. No entanto, o que eu posso dizer é que em termos das sinalizações feitas pelas juntas de freguesia, tivemos um aumento de do ano de 23 para 24. Houve uma mexida nas problemáticas sinalizadas. Nós, nos últimos anos, temos verificado que, invariavelmente, a problemática de violência doméstica tem sido a mais sinalizada. Okay. Eu só vou falar pela Comissão Ocidental.
Sim,
também.
Claro. Pronto. Uhum. Sim, também aqui, são os números que pronto, pode ter.
Aqui na Ocidental, o que nós temos observado desde o ano passado é que tem havido uma alteração e a problemática mais sinalizada passou a ser a de comportamentos graves antissociais pelos jovens. Okay. Isto também tem aqui, em muitos destes comportamentos estão associadas problemáticas de saúde mental. Não estou a dizer que pois, é chapa para todos, não é? Não é?
Até, porque,
até porque nestas situações nós metemos aqui os comportamentos disruptivos, as agressões, os bullyings, os consumos aditivos, os furtos, portanto, também uma série de situações que são consideradas perante a lei como crimes, não é? E que têm até aqui, podem ter aqui um tratamento a par do tratamento pelo sistema de promoção e proteção, também têm o tratamento pelo sistema pela lei tutelar civil, não é? Porque exigem já aqui respostas a nível
diferentes.
Sim, são... sobretudo uma educação para o direito.
Pois.
Pronto. Mas temos visto que há, de facto, esta mudança. Em segundo lugar, temos a violência doméstica. Depois, em terceiro lugar, e também sempre ligado à violência doméstica, a exposição a comportamentos. Portanto, as crianças são expostas diariamente a comportamentos que vão, ou eventualmente podem estar na gênese de muitos dos problemas que vamos ter como adultos, não é? Maus-tratos, porque quando nós falamos de maus-tratos, as pessoas geralmente ligam os maus-tratos à questão física, pois, não é? E nós temos
mas
muitos,
a psicológica também é muito importante,
muito,
não é?
Claro, pois, é muito importante e é mais fácil, mais difícil de detectar, porque não é tão fácil de ser observada, não é? Enquanto eu posso observar
uma
nódoa negra, um vergão nas costas, sei lá, sinais que nos podem remeter para situações de mau físico. No psicológico as coisas são muito mais subtis, não é? E portanto é difícil. Mas isto, como eu estava a dizer, os maus-tratos não são só agressões físicas, são a negligência, os abusos emocionais e a exposição à violência. E muita desta exposição a comportamentos, a exposição à violência e violência doméstica, é a exposição a grandes conflitos parentais, não é? Que mexe depois
são
aqui
as discussões,
com as coisas, com as nossas seguranças básicas e que exigem um olhar e uma intervenção que não é óbvio nem fácil. Depois temos a situação de absentismo e abandono escolar, as situações que são sinalizadas por negligência, em sexto lugar, das nossas sete mais, enfim, que nós tirámos aqui mais visíveis, temos os maus-tratos. Portanto, os maus-tratos que se mantêm no número igual aqui na freguesia, de Belém. Pronto, nós vamos acompanhando e vamos tentando arranjar aqui as respostas que conseguimos para ajudar. Mas a Comissão não faz nada por si só, não é? A Comissão precisa dos parceiros e precisa das entidades que estão na comunidade para poder trabalhar, porque precisa de respostas para encaminhar, quer as crianças, quer as famílias.
E é o tal trabalho em rede que...
E é o tal trabalho em rede que eu estava a falar, exatamente, que eu estava a falar há pouco.
Enfim, há sempre muito para fazer. Aliás, porque vão sempre mudando as problemáticas, os números, infelizmente, não decrescem. Aumentam. E portanto há sempre mais para fazer. Nós, entretanto, não sei, Elisa, não sei se já temos o nosso convidado.
É verdade, convidado. Eu acho que nós já temos o nosso convidado. O João Paulo Gaspar já está aqui ao telefone. Olá, João Paulo.
João Pedro.
João Pedro.
Ai. Está tudo bem.
Pronto, nós e os nomes já.
Sem problema.
Mas entre Pedro e Paulo são dois nomes muito bonitos.
Mesmo.
Ainda por cima começam os dois por P.
Está tudo muito bem.
Pronto.
E até em termos
se não ficar aborrecido,
nós.
Pois, exatamente.
Andam sempre juntos.
E se não ficar aborrecido, porque trocámos logo o nome no início, pronto.
Pronto,
está tudo bem.
João
sem
Pedro.
Então.
Nós somos boas acolhedoras na mesma, sendo João Pedro. O João Paulo também.
Muito bem.
E é com muito gosto que o tempo
que o recebemos aqui.
Muito obrigada.
João Pedro, nós falámos muito de violência física, mas há outros tipos de violência, que também já aqui falámos, que podem ocorrer e que têm um impacto no desenvolvimento da criança e, posteriormente, no tipo de jovem ou adulto que esta criança virá a ser. Quer comentar esta ideia?
Estamos a pensar
em situações suscetíveis de afetar a segurança, a saúde, a formação, a educação, em suma, a poder afetar
a própria autoestima.
Exatamente, o desenvolvimento integral da criança.
Muito bem. Bom, então nós sabemos que o que se passa na infância não fica na infância. Não é apenas um chavão, é também o título de um livro que já vai ver o segundo tomo lançado agora em maio, no final de maio, na véspera mesmo do Dia da Criança, porque o Dia da Criança é o domingo e, portanto, iremos lançar no sábado. Porque vamos percebendo ao longo de já de algumas décadas, a acompanhar jovens em acolhimento, portanto, privados de crescer, do direito a crescer numa família, qualquer que seja, a família biológica e nuclear, a família alargada, a família de acolhimento, a família adotiva, a crescer numa família. Foram privados desse direito. E, portanto, tiveram que crescer em casas de acolhimento, mas há uns anos não cresciam em casas de acolhimento, cresciam em instituições e eram como que institucionalizados. Havia toques para lanchar, toques para jantar, toques, não era para entregar o telemóvel porque não havia telemóveis, mas para até para a oração da noite ou para irem para a cama, portanto eram muito institucionalizados.
Muitas regras.
No pior sentido da palavra. Perdiam até a individualidade e eram coletivo, eram os meninos do lar, eram as meninas da casa de Nossa Senhora de tal, tal, eram, portanto, era um todo, era um coletivo. E na altura que fiz o meu doutoramento, recordo perfeitamente que quem participou, e foram centenas de jovens, que me diziam muitos deles que além da liberdade perderam também a individualidade.
Identidade.
E a individualidade é, exatamente, é também uma questão muito importante. Portanto, o que se passa na infância não fica na infância e ser-se criança não significa ter-se infância. Ou seja, criança, todos fomos ou ainda somos, e muito bem, não há nenhum problema com isso. Agora, a infância é uma construção social que nem todas as pessoas tiveram a sorte de poder usufruir. E nós trabalhamos muito, quando eu digo nós, eu, nomeadamente, enquanto investigador também aqui na Universidade de Coimbra, mas muito por ter sido mentor e continuar ainda à frente da PAGE, da plataforma que apoia jovens que cresceram em, ou que ainda estão em casas de acolhimento. Portanto, sentimos que isso que se reflete muito nas vivências, na autoimagem que têm, até no autoconhecimento e, portanto, falamos de muitos jovens com uma capacidade de superação formidável, e lembro-me, por exemplo, o Éder, que é um herói nacional, deu um pontapé fantástico na vida que nos fez campeões da Europa.
Em 2016.
Em 2016, é um dos autores do livro, do tomo 1, ainda, desde que terminámos agora o périplo pelo país, fomos aos 18 distritos e às duas regiões autónomas, foi assim uma maratona de apresentações, começámos na Assembleia da República, terminámos no Supremo Tribunal de Justiça na semana passada, e Mas temos muitos outros casos de sucesso, felizmente, em que conseguem ter os seus próprios negócios ou então que concluem os seus estudos académicos, licenciaturas, mestrados. Temos até com doutoramento, temos jovens acolhidos com trajetórias
De grande
muito
sucesso,
de
não é?
grande sucesso. E depois temos outros que visitamos em prisões, em unidades psiquiátricas de muito longa duração, em treinamentos de muito longa duração, que estão na condição de sem-abrigo, já conseguimos retirar alguns e depois mantê-los fora da condição de sem-abrigo, por vezes é difícil, e portanto são jovens que tiveram infâncias onde realmente o Seneca ensinou-nos que nenhum vento é favorável se não sabemos qual o rumo. E muitos destes jovens que chegam até nós, que nos pedem ajuda, são jovens que em crianças não, nunca trabalharam esta questão do próprio rumo, do que é que eles são, o que é que eles representam na sociedade, que competências e que fragilidades é que têm, o que é que querem ser, têm dificuldade até em se projetar no futuro.
Pois, na
Portanto,
verdade,
estas.
eles nunca conseguiram perceber qual é o seu lugar no
Qual
mundo, não
é
é?
o papel deles?
Pois.
Qual é o papel deles? Porque assim, nós sabemos hoje, e a ciência vai nos ajudando, que quando os pais deixam de ou não amam uma criança, a criança não deixa de amar os pais, deixa de se amar a si própria. E uma criança ou um ser humano, independentemente da idade, que não goste de si, está em perigo. E nós corremos o risco de transformarmos crianças em perigo em adultos perigosos, até para si próprios. E falo da ideação suicida e das tentativas muito sérias e até consumadas. E há alguns casos até mediáticos, como por exemplo o conhecido o personagem Nino Tonecas, Luís Aleluia, que tendo vivido muito tempo em acolhimento e participava nos eventos quando a Pagé o felicitava, e ele chegou-nos a fazer vídeos fantásticos, muito motivadores, muito inspiradores para os jovens em acolhimento. E portanto, infelizmente, não é o único caso, este talvez o mais mediático, mas temos muitos casos de ideação suicida aos 30, aos 40, aos 50 anos. Isto, o que se passa na infância não fica na infância, portanto,
Aos
não
14 e
é
aos
apenas um
15
chavão nem
anos.
um título de um livro.
Estava,
É
e ainda mais novos,
mesmo
estava aqui a Manuela a dizer, ainda mais novos, com menos idade ainda.
algo.
Sim,
Claro, mas
aliás, é
aí.
uma situação, peço desculpa por interromper, mas é uma das situações que também nos está a preocupar muito neste momento. O número menor,
Claro.
número, um aumento progressivo de casos entre os 11 e os 16 anos, com miúdos com muitas
Automutilação,
autolesões, muita ideação
automutilação e
suicida.
ideação suicida,
Pois.
e temos muitos casos. Felizmente, a comunicação social tem um pacto e não divulga por causa do mimetismo, porque
Mas ainda bem,
aos
não?
15
Olha, ainda
anos,
bem.
quando acontece uma situação destas e na escola se fazem aquelas cerimónias todas e põem as velinhas e vão à noite e vão todos com a t-shirt branca ou o que quer que seja, pode, em mentes que não estão ainda completamente estruturadas, em seres humanos em construção, pode desencadear ali um mecanismo: ninguém me liga, eu não presto para nada. Talvez perante uma situação igual
Talvez
me
me liguem
façam qualquer.
depois.
Assim, eu
Talvez
fico
me
também
reconheçam
assim.
depois.
Exato.
Percebem o risco que
Sim,
estamos a
sim,
correr.
sim,
Portanto,
sim.
felizmente, estas coisas não são muito noticiadas, mas nós vamos acompanhando e sabemos que em várias zonas do país, nas ilhas, infelizmente, já tivemos vários casos, porque depois normalmente também me contactam, por vezes, para fazer apoio psicológico aos recursos humanos, aos cuidadores das casas que passam por estas situações, porque depois, como compreendem, fica uma casa completamente agastada com uma situação destas. Pronto, mas isto são situações limites, mas para percebermos que estas questões na infância, de qualquer tipo de maltrato, qualquer que seja, poderão ter implicações no imediato, garantidamente, mas garantidamente também têm implicações ao longo da vida, seja aos 20, aos 30, aos 40 e até bem mais tarde. Portanto, aliás, há um estudo suíço que mostra pessoas que foram acolhidas há muitas dezenas de anos e que ainda assim, apesar de já terem 60, 70 e 80 anos, o estudo apanha, é um estudo longitudinal e mostra realmente ali fragilidades emocionais, vamos lhe chamar assim, que não ficaram lá atrás. Claro que há psicoterapia e muito bem, e há ganhos, há evolução, obviamente que sim, mas já agora nem toda a gente tem acesso às psicoterapias em Portugal.
Este é
Isto não
o
é
problema.
novidade nenhuma. E eu estava a vos ouvir e realmente sim, já está uma proposta para ser promulgada pelo Sr. Presidente da República para criar unidades especializadas, vamos chamar assim, na saúde mental dos jovens em acolhimento. Uma parceria, penso eu, que entre o Ministério da Saúde e da Solidariedade Social, nesse sentido. Porque as casas especializadas, nós as conhecemos, as casas de acolhimento especializadas.
São poucas.
Neste momento não são nenhumas, porque já saiu, essa já foi publicada a lei, foi recentemente, há poucos dias, que diz que essas casas têm um ano para se reconverter e, portanto, também eram seis no continente e uma nos Açores, só. Uhum. Três para rapazes e três para raparigas, mais aquela dos Açores. Mas, portanto, essas vão deixar de existir, tal como nós as conhecemos, casas de acolhimento especializadas, as care, iremos ter aí sim respostas para a saúde mental. Só que essa resposta para a saúde mental pode ficar curta e nós, o que vamos existindo e vamos acreditando que nos vão ouvindo, é que realmente é importante haver aqui a figura do terapeuta de referência. Uhum. Alguém que, após os 18 anos, ou a idade da saída, não tem que ser aos 18, mas sabemos que muitos jovens, por vezes, sentem-se institucionalizados, apesar de estarem em casas de acolhimento na teoria, e querem muito experimentar a liberdade. E confundem a liberdade com a responsabilidade ou com a irresponsabilidade. Pronto. Também já conseguimos uma alteração legislativa que permite o direito ao arrependimento, vamos-lhe chamar assim, ou seja, um jovem que decide sair aos 18 ou aos 19 anos, se as coisas não correrem bem, pode pedir para reingressar no sistema de promoção e proteção, independentemente de ser no mesmo quarto ou na mesma casa de acolhimento, mas pode voltar a ser acolhido na mesma casa, noutra, num apartamento de autonomia, ter apoio para a autonomia de vida, um apoio pecuniário que existe, é outra figura, portanto, há aqui outras perspectivas que se podem abrir. A verdade é que quando estes jovens saem do acolhimento, por norma, e o relatório CASA diz-nos isso mesmo, nós temos dois terços que são acompanhados e até medicados, em psicoterapias, desde psicólogo, a pedopsiquiatra, a psiquiatra, pronto, juntando tudo em psicoterapias. A verdade é que quando saem não é prioritário. Porquê? Porque muitos são deslocalizados. Regressam às suas zonas de origem, por vezes afastados muitos quilómetros, centenas até da casa de acolhimento, e deixam de ter patrocínio para estes apoios psicoterapeutas, uhum, e terapêuticos. E, portanto, não é prioritário, porque se o dinheiro mal dá para pagar a casa, porque todas as semanas recebemos pedidos por causa da caução, porque deixou passar o dia 8 e o senhorio quer ir por fora, ou então quer fazer um novo contrato, mas mais caro. Portanto, nós temos tantos pedidos de ajuda por causa da habitação. Portanto, a saúde mental, infelizmente, não é uma prioridade para estes jovens. E eu não sei uma
porque
prioridade.
Porque têm que cuidar do imediato, no dia a dia, não é?
Têm que cuidar do imediato, pois. E acham que isto é um dinheiro que não é. Eu não estou a fazer publicidade às psicoterapias, só estou a dizer que é fundamental, lá está, nenhum rumo, nenhum vento é favorável se não sabemos o rumo. Que estes jovens se conheçam, que estes jovens percebam quem são, que estes jovens saibam o que é que querem para poder ir atrás.
E convém porque que tenham um acompanhamento, não é?
Quando
saem.
Deixa-me só interrompê-lo. Muitos destes jovens, já quando estavam nas casas de acolhimento, tiveram acesso a este acompanhamento em saúde mental. Alguns efetivamente. Eu só falo pela realidade que conheço aqui de Lisboa, e nomeadamente da Misericórdia de Lisboa. Mas efetivamente eles próprios, há muitos jovens que não conseguem, que não estão preparados, e que rejeitam este acompanhamento,
certo,
não é?
Certo.
Outros que eu não estou a tirar nada daquilo que está, estou só a dar aqui uma machinha para a fogueira, não é?
E medicação nem pensar.
Ou seja, já não há anteriormente, já não houve esta capacidade de aderir, não é? Mesmo quanto facilitado, é evidente que depois a seguir. Acho que eles têm mais com o que se preocupar, não é? Porque
estava
depois
a dizer,
é uma questão de sobrevivência.
Pois, claro. E o João Pedro estava a dizer medicação, nem pensar, era isso?
Muitos. Há muitos jovens que dizem que medicação nem pensar.
Ainda
utilizam expressões lá muito de trás, eu não sou muito linho, eu não quero andar para aí a babar-me, eu não vou tomar mais isto não me dá a fazer bem, eu sinto-me tal. Portanto, temos muitos jovens que se automedicam, que depois param a medicação, assim ficam completamente. Ainda há pouco tempo recebemos um jovem que esteve em reclusão, esteve cumprido. Uma pena, numa prisão em Portugal. E a única visita que tinha era a minha, posso-vos garantir que é um dos abraços mais fortes e sentidos. Eu recebo muitos abraços, mas aqueles eram especiais, porque quando tinha o único rosto conhecido e amigo, assim, durante alguns meses, ele teve preso 3 anos, 2 anos e tal, mas, portanto, eu ia lá de tempo a tempo, porque não era propriamente aqui em Coimbra, eu falo de Coimbra. Este jovem, quando saiu, saiu sem qualquer prescrição médica, tomava medicação forte diariamente. Saiu sem qualquer prescrição médica e sem um comprimido no bolso para o dia seguinte que fosse, até conseguir dirigir-se a um médico para marcar a consulta, para que lhe prescrevessem, para que, claro, ficou
descompensado completamente.
Esta falta de articulação entre os serviços ainda de facto se faz sentir, não é? E este caso,
pois nós sentimos este caso concreto, ele deixou de dormir e quando 2 dias depois me encontrei com ele, eu ia falando todos os dias, mas quando me encontrei pessoalmente com ele 2 dias depois de ser colocado em liberdade, eu quase não o reconhecia. E ele explicou-me que não estava a conseguir dormir. Ele não me disse isso ao telefone, porque ele também achava que era por estar cá fora, a ansiedade de estar cá fora, achava que era isso, e os barulhos e tudo. Pronto, mas depois percebemos, obviamente, quando olhei para ele e percebi que não era só por estar cá fora, nem fica com aquele aspecto. E alguém que já não dormia há 3 dias. E, portanto, estava já a começar até a alucinar.
Claro.
E obviamente, tivemos que socorrer de voluntários, capazes de vir de voluntários, e neste caso um médico que prescreveu e que fomos comprar a medicação que ele tomava antes para voltar a regularizar, e agora muito lentamente, sim, já foi reduzindo e já está num outro patamar, claro. Mas percebemos que estes jovens, muitos deles, não tendo retaguarda, porque quem sabe tudo são os homens todos, como o meu sábio avô me disse um dia há muitos anos, estes jovens que, se não tiverem retaguarda, se não tiverem um aconselhamento, acabam por colocarem-se em risco, a eles e não só, mas principalmente a eles, colocam-se mesmo muito em risco.
E já agora, João Pedro, só uma pergunta, esse rapaz, como disse, não tinha ninguém, não é? A única visita que tinha era do João Pedro.
Não tinha ninguém.
E quando ele sai, o que é que acontece?
Ele saiu, portanto, nós temos um alojamento de emergência, não é temporário, é mesmo de emergência. São 2 quartos de emergência e conseguimos, ele ficou aqui connosco, conseguimos rapidamente também entrevistas de emprego e primeiro dou ali uns tempos ainda, foi na altura mais do verão, e enquanto não havia um emprego com um contrato de trabalho, foi fazendo uns biscates numa empresa de som e fazia som nas festas, nas festas das aldeias, e muito bem, trabalho perfeitamente digno, e ele cumpriu, desempenhou muito bem. Até para uma reinserção, foi importante. E agora está a trabalhar, agora sim, já numa empresa, até numa empresa grande e, portanto, com um contrato de trabalho, ele tem habilitações, tem competências e, portanto, não é um trabalhador indiferenciado e já está organizado.
João Pedro, estava aqui a pensar, portanto, esse é um caso que é um caso de sucesso. E todos aqueles que saem e não têm nenhuma rede de apoio?
O caso de sucesso com intermitência.
Sucesso no sentido que quando saiu tinha um quarto onde
nós,
ele pôde
fomos
ficar,
certo,
não é?
Orientando,
exatamente.
Não é?
E os que não têm?
Nós temos inclusive jovens que, por não terem vaga na entidade que tem maior, se calhar, maior visibilidade e maior apoio aos reclusos, e nem todos estão em reclusão, obviamente, mas que é o companheiro, uma associação, o companheiro, mas nem sempre há vagas lá, é ali por trás do colombo. E estes jovens ficam ansiosos à espera da tal saída precária, mas depois a precária não existe, porque não têm para onde ir. Isto deve ser horrível. Quer dizer, eu estou privado de liberdade, não interessa o motivo, estou privado de liberdade, mas a mesma lei que me colocou em reclusão também me permite ter uma saída de 2 ou 3 ou até 4 dias, que é o limite, acho eu. Só que eu não posso sair, não é porque a lei não
é porque não tenho para onde ir.
É porque não tenho para onde ir, não tenho ninguém que assine, que ateste, que me dê um quarto, que me dê guarida. Isto deve ser uma coisa difícil de aguentar, porque já foram abandonados, em alguns casos, na infância, não é? E depois, um bocadinho também, por um sistema que somos todos, que se calhar não permitiu dar-lhe uma retaguarda, um leque tão grande de oportunidades para ele escolher a sua, e que o fez cair em determinados caminhos que não eram os ideais, e eles reconhecem isso, reconhecem mesmo, sem problema algum. Eu visito vários, em várias prisões, eles reconhecem que erraram, reconhecem que estavam mal, mas também me dizem, mas eu também eu comecei a ver, eu não tinha tantas hipóteses. E refiro-me até ao tráfico de droga, que é um crime leve, digamos assim, não é um crime de sangue, nada disso, mas era a maneira que eu tinha mesmo fome. Eu sabia que se fosse ali, aqueles que me pagavam o McDonald's, se eu fosse levar um embrulhinho, não sei onde.
Pois.
E começam assim, por um McDonald's, que seja.
Pois,
e depois por carregar o telemóvel, se for preciso, ou por comprar uns sapatos, uns ténis, umas sapatilhas, e depois por. E depois, claro, o ser humano vai sendo mais ambicioso e quer mais. Portanto, é fácil começar, hein?
Claro.
Porque é uma alternativa à delinquência, é uma alternativa.
Porque é a única saída que tem, não é?
E esse ainda mais fácil. Ele não tem um leque tão grande de oportunidades, ele não tem um leque tão grande assim. Eu costumo dizer isso ao meu filho: tu tens um leque enorme de oportunidades, tens várias. Tens também a delinquência, tens a mendicidade, tens várias oportunidades. Agora, alguns destes jovens não têm tantas assim, e não têm tantas, aquela que é incorreta.
É mais fácil.
A percentagem é maior, não é?
Pois.
Uma em 100 é diferente de uma em 5. Uma em 5 é logo 20%. Portanto, sim, temos alguns jovens que ficam párias, autênticos, porque não têm qualquer retaguarda. Temos vários casos que nos entram em contato connosco, até pelo Facebook, se for preciso, pedir comida. E nós percebemos que queres comida porquê? Porque não tem dinheiro. Não tens dinheiro porquê? Porque não tenho trabalho. Tens trabalho porque tens o currículo feito, cumpres horários, respeitas hierarquias, sabes, preparas para uma entrevista de emprego, estás preparado para assumir responsabilidades, e depois vamos trabalhando esse jovem de maneira que ele possa, quando nós temos o currículo dele feito, com a ajuda dele, claro, envolvemos-nos sempre, a não ser que a fragilidade cognitiva seja de tal ordem, ou os consumos, ou a saúde mental. Portanto, há aqui alguns fatores que concorrem para que as coisas sejam muito mais difíceis, mas vamos imaginar que estas três situações que eu agora nomeei não estão tão presentes assim. É mais ou menos fácil, nós conseguimos construir um caminho de maneira que eles vão às entrevistas, acabam por conseguir um emprego e depois tudo fazem, em muitos casos, para o conseguir manter e vamos tendo sucessos. Essencialmente temos três grandes grupos. Um grupo que precisa apenas de um empurrãozinho, daquele aconselhamento que se pede ao tio, ao avô, ao padrinho, ao irmão mais velho, portanto, ou até um amigo, e muito bem, damos esses conselhos e as coisas vão funcionando, e de tempos a tempos somos contactados por causa de mais um conselho, e está tudo mais do que bem, por causa de tirar a carta, ou comprar um carro, ou isto ou aquilo, está muito bem, é preciso só de uma orientação. Depois temos aqueles que estão realmente numa situação muito difícil por causa da questão até dos consumos ou até porque estão a cumprir a pena, sim, precisam ser muito difíceis. E temos o grupo que é o que nos dá mais trabalho, que é o grupo que fica ali no limbo. São aqueles jovens que fazem lembrar uma frase que terá sido dita por Júlio César sobre o povo lusitano, que não governa nem se deixa governar.
Sim.
E estes jovens não se governam porque não conseguem. Cognitivamente não conseguem, não sabem fazer contas, não sabem mesmo fazer contas, pronto, não conseguem dividir nem gerir o dinheiro porque não conseguem, mas também não querem viver mais tempo sobre as regras institucionais. Tive uma prova que ainda há muito tempo que me disse a chorar: professor, por favor, não me deixe morrer numa instituição. Eu quase que nasci numa, não me deixo morrer numa instituição. Eu estou cansado. Eu quero ter a minha vida, eu quero ter um quarto. Eu vejo os outros também a ter e eu não tenho. Eu não lhe posso dizer porque os outros conseguem. E tu tens dificuldade até em perceber que uma nota de dinheiro é igual a outra qualquer. E quando ele dava o dinheiro dele para pagar a renda partilhada, lá na casa partilhada, e o colega pegou no dinheiro e foi ao café e comprou um café ou qualquer coisa e pagou com uma das notas que ele tinha dado, ele insurgiu-se e praticamente foi violento com ele, porque foi com o meu dinheiro que ele foi ao café.
Era
ele não consegue
nota.
Sequer perceber que o dinheiro que é tudo igual e vale tudo o mesmo. E não percebeu ainda hoje. Eu estive a tentar explicar durante muito tempo e ele dizia-me sempre: o professor não está a perceber, foi o meu dinheiro. Pronto, eu realmente não estava a perceber porque é que ele não percebia, e concordámos. não insisti mais. Foi...
Pois não vale, não vale
percebe,
a pena.
Percebe aquele... a limitação cognitiva.
Exato.
É, portanto, quando entramos nesta fase, neste limbo, fazem as coisas mais descabidas, como sendo, imaginem, como sendo natural, como sendo até, portanto, um amigo pediu-lhe, queria comprar um carro, precisava de um fiador. E ele foi o fiador. Claro que o amigo deixou de pagar a prestação do carro. Talvez
sobrou
para quem é que sobrou. Claro. E para mim. E para mim já agora.
Claro.
Indiretamente.
Não, não sabem.
Não têm noção do que é isso, este fiador. Não pois, sabem. Não sabem.
E depois, risco, corre,
há, e há muitas pessoas com poucos escrúpulos e que se aproveitam e que pedem o cartão de cidadão para isto e para aquilo e tal, tal, e vão ali acolá e para comprar pneus. Houve mesmo um grupo que foi apanhado nisso, e é um centro comercial na zona de Aveiro, e que levava jovens que estavam numa unidade pós-acolhimento, no fundo, até para sem abrigo, e levava-os lá, eles davam o cartão de cidadão e ficavam ali com uma conta depois enorme para pagar, e mete depois Cofidis e mete depois essas empresas de crédito mais ou menos fácil.
E, entretanto, eles levavam os pneus.
E eles ficavam com os bens, Era pneus e outras coisas, mas pneus foi muito pneus. Eu tinha numa carrinha, levava, pagava-lhe o almoço, esta, era ir dar uma volta, pagava-lhe o almoço, também empresta aí o cartão de cidadão. Portanto, eles iam com o cartão de cidadão e conseguiam fazer o tal crédito, e depois os jovens eram chamados, e depois eu tenho que ser testemunha deles todos a explicar que eles cognitivamente são limitados.
Nem fazem ideia no que é que se meteram.
Não fazem ideia, recebem cartas e não conseguem interpretar. Pois. Alguns sabem ler, mas muito pouco. Portanto, estes do limbo são os que nos dão mais trabalho, porque realmente eles, lá está, não se conseguem governar, mas também não querem viver sobre regras institucionais, e portanto
também porque
vivem...
não as entendem alguns, não é?
Não, vivem numa autonomia muito acompanhada, muito supervisionada, mas com pinças. Com pinças, porque depois eles desistem facilmente de quase tudo. Sim. E desistem até dos cursos de formação, porque muitos não conseguem tão pouco terem um emprego, na verdadeira acepção da palavra, e vão desistindo realmente de muitas situações ao longo da vida. Mas a ciência também nos explica isso. O livro um dos nossos maiores, António Damasio, o R. Descartes, explica isso mesmo, que há zonas do cérebro que são responsáveis pelas relações. Quando essas zonas do cérebro não estão lá, ou porque, no caso do Phineas Gage, que houve uma explosão e lhe rebentou com essa parte do cérebro. Exato. Ou porque não foram devidamente estimulado na primeira infância.
Não há como.
Não há como. Eu costumo dar este exemplo e eu acho que vão perceber. Os braços não crescem. O cérebro tem alguma plasticidade, é certo, mas a verdade é que há limites. E, portanto, tal como os braços, quando não estão lá, quando não nascem ou quando são cortados, não crescem, também em determinadas zonas do cérebro que são responsáveis para as relações, porque nós somos muito seres relacionais, não é? Antes de termos racionais, já éramos relacionais. Uhum. Antes de termos a parte cognitiva desenvolvida, já nos relacionávamos com a nossa mãe, desde logo pelo cheirinho e pelo alimento que nos dava e tudo isso, aquele colo, aquilo tudo, das primeiras horas e dias de vida. Portanto, quando esta zona do cérebro responsável pelas relações não está funcional, o que temos são realmente pessoas, adultos, que ficam estranhos, têm comportamentos estranhos. Pois têm, porque lá está, nos braços, nós olhamos e percebemos que eles não estão lá. Agora, essas zonas do cérebro, nós não sabemos se estão lá, não andamos a fazer ressonâncias magnéticas às pessoas, pois, antes de conversar com elas.
Exatamente, não são visíveis a olho nu.
E ainda bem, porque senão... Pois. Calhar,
descobríamos muito mais.
Até eu próprio estava já na lista dos que era não contratável.
João Pedro, e nós gostávamos também que nos dissesse o que é a plataforma PAGE. Quais são os objetivos, missão, como é que surgiu, áreas de intervenção, tudo isso.
Muito bem.
Porque todos esses exemplos que teve a falar, muitos deles têm a ver com esta plataforma PAGE,
não é? É isso mesmo, pronto. Gostamos realmente de pronunciar pajé, porque pajé, nas tribos da América do Sul, é o indivíduo que indica caminhos, que orienta, que dá conselhos, é o pajé. Portanto, achamos piada a expressão e gostamos de pronunciar.
Para esta analogia, não é?
É mesmo isso. Portanto, é uma plataforma, o P, plataforma, o A de apoio, o J de jovens, e depois temos ali entre parênteses
ex-acolhidos.
Portanto, os que já saíram e os que ainda estão acolhidos. E, portanto, isto... São três eixos de intervenção. Depois já explico como é que surgiu, mas já são três eixos de intervenção. Primeiro eixo, apoiar quem já saiu do acolhimento. Nós temos 9 anos e tal, quase a completar uma década, e somos a única entidade em Portugal que se dedica exclusivamente a apoiar jovens que deixaram as casas de acolhimento. Talvez também por isso tínhamos recebido, em dezembro de 2023, o Prémio de Direitos Humanos na Assembleia da República, que muito nos honrou, até porque foi atribuído por unanimidade. Pelo trabalho que vamos desempenhando. São quase 500 jovens de todo o país, lá está, ser a única entidade tem estas vantagens de receber um telefonema do Algarve ou das Ilhas, ou onde quer que seja. Felizmente estamos tendo parceiros muito importantes que nos vão ajudando aqui a dar alguma solução, porque não conseguimos, obviamente, chegar a todo o lado. Temos sede em Coimbra e, portanto, o país, não sendo gigante, é grande o suficiente para nós não conseguirmos dar resposta.
Pois, mesmo assim,
para todo o país, claro. não é possível. Portanto, primeiro eixo, apoiar quem já saiu do acolhimento. Às vezes, como eu disse, em situações muito pontuais, burocráticas até, outras vezes em situações muito sérias e dramáticas. Mas outra vez também é fantástico acordar às 3 ou às 4 da manhã, porque me telefonam a dizer que foram pais e tinham que partilhar com alguém e querem partilhar connosco. Também ficamos muito honrados quando isso acontece, obviamente. Também saber que somos importantes nos bons momentos também é bom. Não vale a pena camuflar, também é muito bom, também nos dá o tal sentido da vida que precisamos. Depois, o segundo eixo é um bocadinho como os bombeiros. Apagar fogos é o que é mais urgente, mas preveni-los é o que é mais importante. Portanto, o segundo eixo tem a ver com o tal parênteses. Portanto, são os jovens ainda acolhidos. Nós tentamos melhorar o perfil de saída. Tentamos que os jovens, quando saem do acolhimento, saiam melhor preparados. Melhor preparados para quase tudo. O tal autoconhecimento, mas também até para a inserção profissional, porque não é uma questão de somente. A inserção profissional nestes jovens, eu não conheço nenhum que viva de rendimentos de uma quinta em Cascais, de uma tia que tenha deixado. Não conheço, pode até haver, mas normalmente não vão para as casas de acolhimento e ainda bem que não vão. Portanto, eles precisam de perceber que o trabalho não é uma coisa tão má assim. Faz parte da vida, e é onde até encontram muitos amigos e criam uma rede de suporte, uma rede de amigos. Portanto, um emprego é até libertador às vezes. Não estou a falar da frase do campo de concentração, obviamente, claro. mas a pessoa poder trabalhar é prazeroso até. Se a pessoa souber se está a fazer uma coisa que gosta, é bom, sente-se útil, percebe que é ali o caminho e tem o seu sustento.
Pois, exatamente.
Isso é fundamental. Isso dá-nos liberdade. Nós podemos ter liberdade de decidir. É importante. Nós somos pessoas livres, mas a liberdade tem um preço. E o preço às vezes é trabalhar. Está tudo bem. Lidamos com isso todos os dias. Portanto, o segundo eixo é realmente melhorar o perfil de saída. Temos vários projetos que estamos desenvolvendo ao longo dos anos. Muitas vezes com mentoria, muitas vezes com testemunhos. Daí eu há pouco ter falado de quem falei, portanto, mas temos muitos outros jovens, até alguns que escrevem a partir das prisões, outros que vão presencialmente, jovens mães que foram mães antes de quererem, no fundo, e que depois dão elas o seu testemunho. Portanto, isso é muito impactante, muito mais do que eu chegar a uma casa de acolhimento, sentar os meninos todos, vá, agora vamos avisar, olha, vocês, quando forem lá para fora, tenham cuidado, se não pega, esse discurso não pega, claro. Não é? O que pega é levar um jovem que já esteve a viver na rua, uma rapariga que já foi mãe e até se calhar já retiraram o filho também a ela, ou alguém que tenha, de alguma maneira, até o Éder já nos fez isso também.
Os testemunhos reais, não é?
Isso é conta. Isso é conta. O brilho nos olhos, a atenção. Eles transformam-se. Já não há problema nenhum. Já ninguém vai ao telemóvel. Porque depois as casas de acolhimento dizem muito. Agora ninguém vai ao telemóvel. Epá, quando nós os captamos, não precisamos de lhe dizer isso, porque ninguém vai ao telemóvel.
Claro.
Porque a prioridade está naquilo que está a acontecer. Nós é que temos que, como Montessori nos ensinou, sermos os adultos dignos de respeito. Conseguir captar-lhes a atenção é fundamental. E este é o segundo eixo. O terceiro e último eixo tem a ver com, nós costumamos dizer na brincadeira, que temos 2 eixos para capacitar os jovens e 1 eixo para capacitar a sociedade. E este eixo tem a ver com, no fundo, dar visibilidade a esta causa, que é uma causa de todos nós, no fundo, a proteção infantil. E aqui entra a academia, sim, onde investigo e acompanho, oriento mestrandas e doutorandas um bocadinho, e doutorandos um bocadinho por todo o país, aqui muito na Universidade de Coimbra, onde sou investigador, mas também na Universidade de Algarve, até Castelo Branco, ou Porto, ou Viseu, portanto já orientei em várias universidades que me pedem. Depois, as publicações que vamos fazendo também. Portanto, a academia para nós é muito importante nós formarmos pessoas que estejam capazes de trabalhar até a questão do trauma. O tal trauma informe ou acolhimento de intencionalidade terapêutica é importantíssimo que as universidades formem profissionais que depois possam ir para o terreno e pôr em prática. Não há muito. Não há muito, deixem-me que vos diga. Cada vez há mais, felizmente vamos deixando sementinhas e cada vez há mais, porque há 10 anos atrás eram muito poucas as entidades de ensino superior, mesmo na área da psicologia, já não falo do serviço social ou outras áreas, onde houvesse uma cadeira específica sobre a questão dos maus-tratos na infância ou do acolhimento. Maus-tratos ainda vai havendo, agora, tudo o resto, sistema de promoção e proteção, etc., é muito pouco abordado. Portanto, a
Nem
academia,
mesmo
desde
nas
logo.
faculdades onde se
Mesmo nas
ensina serviço
faculdades.
social, que os
Mesmo,
alunos
não, nem serviço social, nem psicologia.
sem
Não, não,
saber
não
nada
faziam
do
ideia.
que é este sistema,
Não
não é?
faziam
Quando nós
ideia.
acompanhamos os estagiários, depois
É verdade.
Não tem noção.
Sabe
Não,
muito pouco.
porque a
Não, há de
academia precisa
continuar a
disto.
haver, não é? Professor, continua a haver esta distância entre a prática e a teoria, não é?
Nós tentamos
nós sentimos muito
mitigá-la,
isso.
mas sentimos, porque sentimos que é preciso que quem
Claro.
chega, e quando é na fase de recrutar, eu faço supervisão também em casas de acolhimento, e CAFAPs, TCPCJs. E, portanto, quando percebemos que quem lá está a trabalhar, que não faz muito ideia, e até se licenciou, tirou mestrado com boas notas, portanto, não é por ser destituído, é porque não faz parte dos currículos. É só isso. Pronto, é só isso. Portanto, a academia é um dos eixos, neste terceiro eixo, é um dos pontos fundamentais. Depois, a sociedade em geral, palestras em todo o país, e até no estrangeiro, e escolas, e onde quer que seja, sempre. Ou participamos, como hoje, por exemplo, com todo o gosto, e agradecer-vos agora este momento de antena,
Era essa, nós é que
literalmente de antena.
agradecemos.
Muito, muito
Claro.
obrigado mesmo. Depois também, claro, os decisores políticos. E achamos que temos tido algum sucesso, porque realmente temos visto algumas alterações legislativas, e estas recentemente aprovadas por unanimidade. Não é fácil em Portugal nós termos o Chega ao lado do Bloco de Esquerda ou o Livre ao lado do CDS. Não é fácil termos. Mas nestas questões conseguimos unanimidade, e isso deixa-nos muito, muito honrados também, porque de alguma maneira acreditamos que a mensagem que vai passando, e que o tal partido das crianças, porque elas não votam, não se organizam em sindicatos e não fazem manifestações, mas têm voz. Nós é que nem sempre as escutamos. Às vezes dizemos, já temos que lhe dar voz. Não, elas já têm voz. Só temos que dar ouvidos aos adultos, porque
Só
elas
tem
voz
sempre
já têm.
escutar, pois.
Às vezes até gritam muito. Portanto, voz elas já têm. Nós temos é que dar ouvidos, não é dar voz. E, portanto, sim, este terceiro eixo passa muito por aí, por tirar o manto da invisibilidade desta área. A nossa história, como é que começámos? Bom, começámos informalmente muito lá atrás, há 20 e tal anos que comecei a trabalhar em casas de acolhimento. E depois eu próprio achava que afinal não percebia muito daquilo, porque os miúdos saíam do acolhimento e as dificuldades é que surgiam. Era no pós-acolhimento. Costumo dar aquele exemplo mais básico, que é a dor de ouvidos. Eu estou numa casa de acolhimento e tenho 15 anos e dói-me o ouvido. Eu queixo-me a quem estiver ali, qualquer recurso humano, queixo-me. E alguém marca a consulta, alguém me leva ao médico de família, alguém passa depois na farmácia e compra um antibiótico, e alguém me acorda de 8 em 8 horas para eu tomar um antibiótico. É normal, com os nossos filhos também é assim. Só que os ouvidos não doem só até aos 18 anos. Às vezes esses malditos continuam a doer depois dos 18 anos. E quando doem cá fora, esse jovem não tem médico ou não sabe quem é o médico de família, nem como marcar a consulta, porque nunca precisou, porque alguém marcou por ele, ao invés de o levar para ele perceber
Como
como
é
é
que
que se
era
faz.
feito o sistema,
Bom,
percebe-se,
mas
mas
de
pronto.
qualquer das
Ideia.
maneiras a situação já tem vindo a evoluir grandemente nos últimos tempos, não é?
Claro,
E por isso as casas se
claro.
preocupam cada vez mais
Eu já estou a falar da
com
história da pajé. Eu
pais
estou
da
a falar
pajé.
quando foi nessa altura.
Que agora não
Portanto,
é
nessa
propriamente
altura,
assim.
há 25 anos, era exatamente assim.
Ah, sim, há 25 anos seria.
Pronto. Há 25 anos era exatamente assim. Um bocadinho mais de 25, portanto, já foi no milénio passado. E, portanto, também não sabiam os telemóveis, nem haviam que acordassem de 8 em 8 horas, que acordassem ou que despertassem
Pusesse o
para a pessoa
despertador,
tomar um
o
medicamento.
alarme, claro.
Portanto, questões tão elementares como estas fizeram perceber que, para eu continuar nesta área, tinha que saber um bocadinho mais. E na altura, então, fui primeiro doutoramento em Portugal, precisamente na autonomização. O palavrão era outro, era desinstitucionalização, mas dizer isso na sala dos capelos, que faz muito eco e manda muitos perdigotos, e portanto não era boa ideia. Então ficou uma palavra similar, autonomização. E
que é mais positiva, que é, não é?
É mais positiva. É. E então, aquelas centenas de jovens com quem que participaram na altura do meu estudo, ensinaram muito. E eu acho que não era justo ficar apenas ali um tomo numa biblioteca qualquer, porque se é preciso, então tem que se fazer. E se das muitas conclusões foi dizer que era preciso uma entidade que lhes desse um apoio de retaguarda no pós-acolhimento...
Vamos então, criá-la, não é?
Se eles me disseram isso, porque é que... Ok, dizem que a fé sem obras é morta, mas a ciência sem aplicação prática também é incipiente. Também não faz sentido. Então criamos. E, portanto, a PAGE surgiu formalmente há cerca de 10 anos, formalmente, embora que informalmente fosse já acontecendo, sem nome, sem estatutos, sem nada disso, só que depois já eram tantos jovens que eu já não conseguia, eu e um grupo de amigos já não conseguimos. E então, no âmbito de um projeto de investigação-ação aqui na Universidade de Coimbra, criámos então a associação, e daí para cá temos tentado trabalhar estes três eixos e perceber que realmente, e eu olho para trás e eu concordo muito com quem disse que agora as casas já tentam, claro que sim, é uma diferença enorme entre o que era há 25 anos, do que era há 10 anos, do que é agora, mas deixem-me que vos diga, nós temos 264 casas de acolhimento no país. Não temos 5, nem 10, nem só na zona de Lisboa, nem só no interior do país. São muitas.
Espalhadas.
E cada uma ainda tem a sua gênese, por vezes muito vincadas. Há casas de acolhimento que não toleram o que a nova portaria diz, por exemplo, para serem mistas. Sob pena temos fratrias separadas, okay. Porque a vida é mista, as escolas são mistas, desde o pré ao primeiro ciclo, ao segundo, ao terceiro, ao secundário, à universidade. São mistas, as nossas casas também são mistas, os cinemas são mistos, os teatros, os concertos, os cafés, as pastelarias, os transportes públicos, é tudo misto, tudo não. É quase como os livros do Asterix, há ali uma aldeia gaulesa que não é mista.
Uhum. Casas de acolhimento.
Nós temos muitas casas de acolhimento que não são e que não querem ser mistas. E temos irmãos que estão separados.
Exatamente,
já de uma parte
disso,
da família, dos pais e das mães, não é? Mas também entre eles, porque as casas não permitem
ter um rapaz e a rapariga ao mesmo tempo.
Portanto, só para percebermos que isso ainda é hoje. Portanto, isto não ficou tudo lá atrás. Há muitas coisas para serem alteradas hoje, porque se trabalha muito a autonomia funcional, sim, e eu posso ensinar um jovem a descascar batatas, e durante uma tarde ele aprende a descascar batatas, mas eu ao fim de um mês posso não conseguir que ele perceba a importância de saber descascar batatas. Falta-nos trabalhar a autonomia emocional, sim. O treino para a decisão. E nós temos hoje ainda muitas casas de acolhimento onde se trabalha um bocadinho no noturno, não. Ou seja, tu quando fores lá para fora, tu depois podes fazer a vida que quiseres, estás à vontade, mas agora tens que cumprir isto escrupulosamente. Ora, quando se é jovem, é que o risco, o tal treino para a decisão tem que acontecer. Porque se as coisas não correrem bem, tem muito para não correr bem, pelo menos há retaguarda. E há a única vantagem do erro, é a aprendizagem. Ora, aí estaremos a ser pedagógicos. Se nós permitirmos o erro, com certos limites, obviamente, mas com a nossa retaguarda, estamos a ser didáticos. Se impusermos, enquanto estão no acolhimento, aquelas regras, às vezes intransigentes, no que quer que seja, na hora de entregar o telemóvel, tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, havia um jogo de futebol e o jogo foi a penaltis. Mas a hora de deitar, acho que era às 10h30. E tinha que ir para a cama, mas
ninguém
estava mesmo
pode ver
na fase dos penaltis. Quem é o desgraçado do miúdo que gosta muito de futebol, seja a seleção, seja o clube, que se vai deitar sabendo que faltavam 3 minutos ou 4 para ver ali os penaltis, que é a parte mais emocionante. Mesmo pessoas que não gostam muito de futebol, pelo menos os penaltis gostam de ver já agora. Olha, estão por uns ou por outros, não é? É um bocadinho assim. Ah, pois, mas aquelas horas são aquelas horas. E, portanto, o que nós precisamos também, hoje ainda, é que todas as casas de acolhimento respeitem a individualidade, que flexibilizem, certo, com linhas vermelhas, obviamente, mas indo ao encontro um bocadinho de cada um. Isso consegue-se, vai-se conseguindo, mas claro que dá trabalho. porque as crianças não são como as maçãs nas superfícies comerciais, que são todas viradas para o mesmo sítio, são todas do mesmo tamanho,
todas calibradas,
e todas
iguais,
autocones em ali. E isso é muito mais fácil ser educador nesse regime. Assim, vamos lhe chamar uma quê? Uma prisão? Um quartel? Pode ser. Mas não lhe vamos chamar uma casa de acolhimento. Porque numa casa de acolhimento, se eu tiver três filhos, filhos e filhas, bem entendido, eu tenho que ir ao encontro um bocadinho de cada um. Porque assim é que eu estou a respeitar. Claro, nem sempre consigo, nem sempre consigo com todos, e há limites. E claro que sim. Agora, o mais fácil é realmente ser-se o educador que todos para ali, todos para acolá. Faz-nos lembrar o tempo em que era quietos, calados e virados para a frente. Que era uma frase que na minha geração tive que ouvir muito, e certamente muitas pessoas da minha geração também ouviram. Portanto, e estes jovens precisam, até pelas mochilas carregadas com que muitos trazem quando chegam ao acolhimento, precisam de alguém que seja empático, alguém que perceba qual é o ponto de vista deles. Pode ser completamente diferente a percepção que têm da vida. E aquela história do que para mim é um 6 e para o outro é um 9, existe mesmo, funciona mesmo. Quando se tem 16 anos e se tem uns óculos azulinhos e cor-de-rosa e verdes maravilhosos da vida, ou quando se tem 50 ou 60 e os óculos já ficaram mais acinzentados, mais arriscados, e já vemos a vida de outra maneira, isto faz uma diferença muito grande.
Claro, sem dúvida. Eu penso que a Manuela queria fazer aqui um comentário, não quero?
Sim,
eu tenho estado a olhar para a sua cara.
O comentário sem dúvida, que são necessárias associações como a vossa Pagé a intervir nesta área. Sem dúvida que há muito mais para ser feito em termos da melhoria da qualidade da intervenção que é feita nas casas de acolhimento. Também, sem dúvida, já existem muitíssimas casas de acolhimento em que efetivamente se tenta trabalhar a relação e se tenta trabalhar nos aspectos, nas necessidades dos jovens, com o objetivo de promover uma autonomia de qualidade. O país é, dentro daquilo que é o pequeno que Portugal é, não deixa de ser muito grande em termos de realidades, portanto estou a ouvi-lo com atenção e estou a ouvi-lo, e eu tenho, enfim, vários anos de experiência em casas de acolhimento. Há essa realidade, sem dúvida. Também há outra. Também há uma outra que nos deixa mais feliz, e onde efetivamente as crianças são. O que se tenta é um olhar individual sobre cada criança. Mas sem dúvida que é necessário continuar a chamar a atenção para aquilo que ainda não está bem feito, para aquilo que nós temos que continuar a fazer. E como eu dizia, a nossa bitola deve ser que a ir para as casas de acolhimento, eu continuo a dizer que são uma necessidade, ainda são uma necessidade, mas que têm que primar por ser boas casas de acolhimento, e isso acho que é o nosso grande objetivo. Pelo menos nós, aqui ligando à intervenção das comissões, que temos essa tarefa difícil, não é? De por vezes ter que pedir mesmo com os acolhimentos das crianças. Também temos que estar atentos ao que é qualidade, o que são às boas definições de projetos de vida das crianças. E de facto, cada casa é uma casa, cada realidade é muito diferente. Provavelmente aqui em Lisboa há outros, enfim, haverá instituições com entidades com outro olhar, não deixa provavelmente também haver aquelas que olham menos. Mas sim, mas é de facto um trabalho que tem que ser feito, porque há sempre alguns miúdos que não se conseguem agarrar e que depois sofrem um segundo abandono, não é? Porque já tiveram provavelmente um primeiro, e isso levou-os a estar acolhidos, mas depois a idealização da família é tão forte e tão marcante que quando vão à procura dela e se confrontam de facto com a realidade, é que a família de facto nunca esteve lá. E por isso é que eles tiveram o tempo que tiveram no acolhimento. Aí a desilusão ainda é maior, e portanto isto é um reforço de todos os traumas que viveram, e muitas vezes isso também os impede, o distanciamento tão grande também os impede de pedir ajuda. Só foi aqui uma chega.
Não, eu concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente, e nunca quis massificar, nunca quis meter tudo no mesmo saco. Mas temos casas de acolhimento que têm feito um percurso fantástico, acredito, em todos os aspectos. Casas que se tornaram mistas, desde logo ao fim de 150 anos, que só tinham, que segregavam por género, e tornaram-se mistas, e muito bem. Casas que estão já a funcionar em unidades. E tem até unidades para a
Segurança Social teve um grande trabalho, não é? Quando fez o programa
claro.
DOM,
que exatamente.
Correu o país inteiro, a tentar claro. Levar uma outra visão. E,
já há 15 anos atrás. Claro. Mas mesmo agora, mais recentemente, temos casas que já têm unidades de pré-autonomia.
Sim,
onde
dúvida,
dão dentro da casa, em Lisboa, eu conheço, faço supervisor de uma delas. É, portanto, nós temos casas que são faróis.
Claro. Só e há sempre algumas que vão ser, não é? E que devem
e também
ser.
Também faço noutras zonas do país com outras realidades.
Claro, 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 sem dúvida, sem dúvida.
Assustadoras, percebe a diferença aqui. Eu quando vou a uma casa e quando vou a outra, eu digo sempre o mesmo: é preciso ter sorte na família onde se nasce e sorte para a casa do primeiro para onde vai. E este, percebe o que quer dizer?
Sim, sim.
Mas este segundo fator não deveria acontecer.
Sim, mas o que é verdade é que realmente já foi feito aqui um trabalho
certo.
Que veio melhorar muitas situações e houve um progresso muito significativo desde o que acontecia aqui há 25, 30 anos atrás e ao que se passa atualmente. Claro, tal qual como o João Pedro acabou de dizer, como a Manuela também já referiu, há sempre mais a fazer, pode-se sempre melhorar, mas já foi feito um caminho positivo e já foram operadas mudanças, ainda bem, ficamos todos felizes por assim ser.
O caminho
não é?
É este, o caminho está a acontecer e eu acho que de vez em quando também temos de ter algumas vozes que são um bocadinho mais chatas, como a minha.
Ah, claro.
E de querer sempre mais, querer claro. Sempre puxar.
Aliás, a Manuela disse isso exatamente. Ela há pouco,
dizia,
temos sempre que pedir mais, não é?
É mesmo claro, isso, portanto, claro. Vamos embora, ninguém está a pedir
não
a lua.
É mais. Não.
Estamos a pedir um bocadinho mais de empenho, um bocadinho mais, até porque o dia.
Porque à partida também sabemos que não vamos ter tudo aquilo que se calhar pedimos,
exatamente.
Portanto vamos pedir mais para ter alguma coisa e se alguma coisa
e
seja...
o tempo das crianças, não é o tempo dos adultos, já é ouvi isso e faz todo o sentido. Por isso temos que nos esforçarmos
claro.
Todos. Temos de
mas felizmente para... há muita gente aqui que está a esforçar-se bem e estas
é
vozes chatas, como o João Pedro diz, estas vozes chatas não são vozes chatas, são vozes que são precisas acontecer e manterem-se, não é, Manuela? É isto?
Sem dúvida. Pás, sem dúvida.
O caminho é este, está a acontecer, estamos a ser intervenientes e, portanto, todos juntos...
Havemos de conseguir.
Mais forte.
É mesmo, João Pedro, nós vamos ter que terminar. Muito obrigada por ter estado connosco. Nós queremos agradecer à Manuela também. Obrigada por ter vindo à rádio e ao nosso programa Olá Vizinho.
A nossa freguesia, aquela que nos permite estar a funcionar no dia a dia, que é a Junta de Freguesia de
Belém. É verdade. Mas queremos muito agradecer aos dois. Por este bocadinho. Obrigada.
E um dia que passe por aí, terei todo o gosto em.
E nós teremos todo o gosto em
está
recebê-lo.
Convidado.
Está convidado.
Muito obrigado.
Está bem? E até à próxima.
Obrigado.
Vivemos um conto de fadas, todas as memórias estão guardadas. Ainda há muito tempo para criar mais. Adoro saber que não te cansas. Anda comigo ver o Tejo, lembrar o tempo que não temos. Sonhar com o dia do sucesso. Disse de coisas, me arrependo. No fundo, o que tu queres, eu quero. Foi sempre assim desde o começo. No escuro da noite, penso tanto porquê. Lembro-me das coisas que esqueci de dizer. No escuro da noite espero um amanhecer. Transformo-me em notas que nunca vou esquecer.
Ivandro, solta o beat. Eu confesso, você me deixa radiante. A mistura do sol e da lua, teu sorriso, meu diamante. A gente sonhando com o nosso filho feliz no quintal. Que seria a criança mais linda, meio Brasil e meio Portugal. Vem pro Rio de Janeiro realizar os meus desejos. No fundo, o que tu quer, eu quero. Foi sempre assim desde o começo. Não tem arrependimento. Conversei com seus pensamentos. Sonhei com o dia do sucesso. No escuro da noite, penso tanto por quê. Coisas que esqueci de dizer. No escuro da noite espero o amanhecer. Transformo em notas que nunca vai esquecer. Ai, 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 ai.
fazes parte dos sonhos de ser miúdo. Ouvo só na minha voz, vamos dar a volta ao mundo. Aproveita bem o tempo, cada dia vale muito. Anda comigo ver o Tejo, lembrar o tempo que não temos. Sonhar com o dia do sucesso e ser de coisas me arrependo. No fundo o que tu queres eu quero. Vai ser pra si desde o começo. No escuro à noite penso tanto porque me lembro das coisas que esqueci de dizer. No escuro da noite espero o amanhecer. Transformo-me em notas que nunca vou esquecer.
Vamos ouvir o Ivandro e o Vitor Colei. Solta o bitch. Como ele diz. E se só agora se ligou a nós, saiba que está a ouvir o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
Então, hoje durante o nosso programa estivemos a falar sobre prevenção de maus-tratos em crianças e jovens, já que este mês de abril se desenvolvem diversas iniciativas que visam alertar todos nós para a importância desta temática.
E nós aqui na Junta de Freguesia de Belém associamos-nos sempre a uma destas iniciativas que promovemos e vai já na sua 6ª edição, que são as 48 horas a nadar por ti, nas piscinas do Restelo.
Pois, e esta 6ª edição foi um sucesso.
É verdade, acho... ficámos muito felizes por saber que esta 6ª edição das 48 horas foi um sucesso. Aliás, à semelhança do que tem acontecido nas edições anteriores também.
E comprova que é para continuar por uma 7ª, uma 8ª, por aí fora. Esta 6ª edição, segundo informações que recolhemos, tivemos 476 pessoas a nadar durante estas 48 horas e nadámos 697 quilómetros, que assim, umas contas assim, tipo, quase em cima do joelho, se fôssemos a andar, não fosse a nadar, nós quase que conseguimos percorrer Portugal de les a les, desde o norte até ao sul, portanto, desde o Minho até ao Algarve. Não era?
De Chaves a Faro. Mas não pela Nacional 2, porque por aí eram 700 e tal quilómetros, era um bocadinho mais.
Era um bocadinho mais. Então, mas se fôssemos, cortássemos ali o...
Não, se fôssemos assim a direito. A direito.
Então é quase.
É quase como se fosse isso.
Que é interessante,
não é? É verdade.
É interessante.
E agora sim, chegamos ao fim de mais um programa. Esperamos que tenham gostado. Hoje estivemos a falar sobre os maus-tratos em crianças e jovens.
E se por acaso perdeu o direto do nosso Olá Vizinho, que hoje pode ouvir de novo amanhã na íntegra, na repetição, entre as 9h30 e as 11h da manhã.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast. E para tal, basta ir ao link da nossa rádio, que é? O radiobelém.jf-belém.pt.
Nem mais. Então, se por acaso alguém tem dúvidas, eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
Se alguém tem dúvidas, tu és a Luísa.
Eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto do nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique e então até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.